Bom dia, movimento. Paz do Senhor Jesus. Amém? Estou muito feliz e um pouco mais feliz. Em primeira mão, conto para vocês. Ontem, sexta e sábado, nós tivemos reunião do presbitério. Foi um tempo muito bom. É um tempo muito proveitoso, produtivo. E especialmente com relação também à parte que me toca. Eu fui sabatinado, fiz sermão de prova e, para a graça de Deus, a gente foi aprovado, né? Então, domingo que vem tem algo excepcional que vai acontecer. Domingo que vem mantém tudo o que está sendo programado. Nosso culto, a nossa festa final, às 6 horas da tarde, às 18 horas. Manteremos tudo isso. Nosso culto de Natal, o nosso tempo de café, de lanche, na verdade, né? Na tarde, batismos, recepção de novos membros, tudo como manter o figurino. Mas, devido a tudo isso que aconteceu, essa aprovação, a minha ordenação vai ser no domingo de manhã. Então, você precisa estar aqui. Então, vai ser um culto de louvor a Deus. Então, eu sei que há dois cultos no mesmo dia, mas é diferente. Não vai ser da série, vai ser... O reverendo Jabes vai trazer a mensagem para nós no domingo de manhã. Vai ser um culto bem rápido, bem enxuto, das 10 às 11 ali, duas musiquinhas. Mas é um tempo precioso para nós também, porque vocês fizeram parte da minha vida esse ano todo e eu da de vocês. Então, é um culto de festa. Então, eu te convido a estar aqui nesse tempo especial. Então, vai estar aqui... Três pastores do presbitério, reverendo Jabes, reverendo Ailton, o reverendo Saulo, nosso querido Saulo, e dois presbíteros queridos também. O presidente do presbitério, que é o presbítero Daniel, e um outro sujeito muito importante na minha vida também, que fez o convite quando me ligou. O reverendo Coxa, na verdade, presbítero, né? O presbítero Tiago, hoje ele não está aqui. Mas ele foi o que me ligou na época, depois uma zona, a sequência foi lá, a gente bateu um papo. Então, a comissão já está formada para a gente ter esse tempo, então vem para cá, tá bom? Depois eu até mando o convite bonitinho, não deu nem tempo ainda, mas depois a gente vai estar de férias, então vale a pena você estar aqui, tá joia? Dois avisos. O primeiro deles, quem for... batizar seus filhos e quem for ser batizado, precisa me passar, depois eu vou mandar uma mensagem para vocês, mais algumas informações, tá? Para a gente depois ajustar a ata e tudo mais. Então, amanhã, durante a semana, eu vou pedir algumas informações para a gente, por exemplo, nome do seu filho, data de nascimento e tudo mais, para a gente organizar essas papeladas burocráticas santas aí, para recebermos depois... conforme manda o figurino. E a segunda coisa, agora estou esquecendo. Ai, Jesus. Bom, se eu esqueci, não importa. Depois, se eu lembrar, eu falo. Então, vamos lá. Vamos para a palavra de Deus. Nós estamos numa série de Natal. É Natal no Movimento. E semana passada, quem esteve aqui, a gente falou sobre tempo de... Vou dar uma chance. Tempo de bus... De busca, tempo de busca. Natal é tempo de busca, de buscar a Deus. Natal é tempo da gente correr para Ele, né? A gente falou muito, batemos muito nessa tecla, em que os pastores, quando receberam a notícia, eles ficaram tão impactados que eles correram para onde Jesus estava, não é? E a gente falou que muitas das vezes nas nossas vidas a gente faz o quê? A gente corre corridas erradas, corre para o lugar errado, por propósitos errados e assim por diante. A gente refletiu muito sobre isso e hoje nós vamos falar sobre tempo de sorrir. O Natal é um tempo de sorrir, é um período único do ano, é especial. A gente sabe aí, a gente gosta de dar uma volta na praça, de ver como é que está a iluminação. A gente sempre faz aquela crítica, né? Ah, esse ano o prefeito caprichou, né? Esse ano ele foi meio relaxado. A gente sempre tem aquelas resenhas dos pisca-piscas aí. A gente come panetone, chocotone. Não fala isso perto da Renata, que ela vai xingar você. Chocotone, ela vai falar não, a Nutri não curte. Mas, enfim, é um período do ano aí. E de fato é algo que é uma fase do ano que a gente está mais vulnerável, correto? A gente está mais sensível, mais vulnerável a perdão, né? A abrir o coração, a se reconciliar, a estar perto de pessoas que, por vezes, a gente brigou durante o ano. Enfim, é uma data única, e eu sei que você vai concordar comigo, né? De planejamento também, de muita reflexão. Porém, o Natal é mais do que isso. Natal é tempo da gente contemplar o belo. Natal é tempo da gente parar um pouco também e olhar a beleza das coisas. E quando a gente para, essa reflexão tem tudo a ver com o Natal, porque o Natal traz a beleza da vida, em última análise. Que Natal, natalidade, nascimento. E contemplar e refletir sobre o que de fato é importante no Natal, o nascimento de Jesus. Então, o Natal é tempo da gente contemplar o belo, tempo de sorrir. Quanto tempo faz? Uma pergunta de início, que você não olha, não para e não olha nos olhos do seu cônjuge de verdade e fala assim: eu te amo. Essa correria da vida, é lógico que a gente ama, é claro que a pessoa é importante para nós, mas quanto tempo faz que a gente não para e olha nos olhos do nosso pai, da nossa mãe, do nosso filho, da nossa filha, do nosso amigo querido, e olha nos olhos e fala: você é importante para mim, você é especial na minha caminhada. Estou dando uma colher de chá para você fazer agora aí, para o seu cônjuge, entendeu? Olha aí, fala: você é importante, dá uma cutucadinha assim, tamo junto. Porque é verdade, a gente vive uma vida tão corrida, né? Já acorda correndo, atropelado, faz o café correndo. Até eu brinquei semana passada dessa correria que a praticidade nos impulsiona a ficar no corre ainda mais, né? O café já não é aquele café que a gente vai lá coado. Hoje é chique, mas antigamente era natural, né? E a pessoa ia lá e ficava, tal. Eu gosto de café, falei isso semana passada. Então é um ritual, é um processo que leva tempo, onde você vai sentindo o aroma, você vai escutar o barulhinho do café caindo. Tudo isso não é maravilhoso? Agora, a correria tira tudo isso de nós. A correria tira tudo isso de nós. A gente vai lá, bota uma cápsula, aperta o botão, vai escovar o dente, quando vê o café tá ali, você toma, não sente nem o sabor, e com certeza não é o melhor sabor. E a vida fica assim, nessa correria toda, faltando o quê? Tempo para contemplar. Tempo para parar. E eu falava há pouco para a equipe de voluntários, a gente sempre tem um tempo, se você não sabe, a gente tem um tempo com os voluntários, com o louvor, com todo mundo que serve, antes do nosso encontro, para ter esse tempo de qualidade, eles vão estar servindo. Então a gente tem esse tempo antes, de meia hora de oração, de leitura da palavra, de reflexão. E eu falava sobre isso, que falta para nós sorrir mais. E que parece que muitas vezes a insegurança que a gente vive, a insegurança mesmo, com relação à bandidagem, ladrão, coisa e tal, a gente saindo do contexto da Covid, né, dos lockdowns que a gente viveu, os lutos que tivemos, né, ainda a gente está num processo de cura, de restabelecimento da vida. E isso envolve todos nós ao mesmo tempo. E o que que acontece? A gente está sorrindo menos. Pode parar para pensar. Esse momento pós-pandemia de 2019, 2020 para cá, nos esfriou. Aquela pegada do brasileiro, sabe? Aquela vibe, aquele calor nosso deu uma esfriada. E a gente deixou de rir. A gente parou de rir. E sorrir é terapêutico. E Natal é tempo de sorrir. Natal é tempo de a gente se alegrar. Porque nós temos motivo para isso. Jesus nasceu. E nós não podemos deixar essa responsabilidade, ainda que muito boa, para os livros. Falei também aqui para o pessoal, para o Mr. Bean, né, para os filmes de comédia. Ainda que seja, e incentivo você a fazer isso, vai assistir o Mr. Bean, vai assistir o filme de comédia. Né? Eu estava dizendo que, por vezes, eu via meu pai assistindo o Mr. Bean na sala, ele chorava de rir, de gargalhar, de ver as atrapalhadas lá do Mr. Bean. Né? Eu sei que muitos aqui gostam, alguns nem tanto. Mas o Chaves, né? Na minha época, eu assistia o Chaves, o Chapolin. E era um humor tão bom, né? Não tinha problema com vulgaridades, né? Enfim, era um humor legal, era uma coisa bacana. Tinha muita reflexão, inclusive, né? Muito boa. Inclusive até hoje, né? O pessoal pega trechos, recortes ali do Chaves e tal. Mas o fato é que a gente ria mais. E isso foi se perdendo. Isso foi se perdendo. Nós ligamos a televisão, a gente ouve o Datena, tem gente que já entra em depressão. E eu falo sério. Eu ouvia minha avó, por vezes, ligando lá o Cidade Alerta, esses telejornais, e era só desgraça, gente. Ok, eram fatos reais, mas não tem nada que te faz sorrir ali. Então, a pessoa saía do trabalho, olha, pensa comigo, a pessoa sai do trabalho, chega em casa e vai escutar mais desgraça. Para pensar se isso é benéfico, se isso é bom. Né? A gente, às vezes, não para um pouco para refletir no que a gente vai consumindo no nosso dia a dia, na nossa semana, que, ao invés de nos tirar uma opressão, um peso, nós mesmos vamos colocando mais peso sobre nós, sem perceber, porque é a nossa cultura. Nossa, você viu lá? Nossa, você viu o jornal? Você viu? E a gente vai deixando de rir. O Natal é tempo de alegria, tempo de sorrir. Vamos ler o texto? Vamos lá? Lucas 2. Você pode acompanhar comigo. Lucas 2 vai estar na tela, mas se você quiser acompanhar no seu celular, fica à vontade. Na NVT. Naquela noite, versículo 8, havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando, rebanhos de ovelhas. É por isso que somos chamados de pastores, né? Essa conotação é bíblica, né? Pastores que cuidam de ovelhas. De repente, então pensa na cena, vai imaginando a cena, ok? De repente, um anjo do Senhor apareceu, do nada, entre eles. E o brilho da glória do Senhor o cercou e ficaram aterrorizados. Eles ficaram com medo. Aterrorizados, olha o termo que a palavra de Deus coloca para nós. Aterrorizar vem de terror. Eles ficaram extremamente angustiados, com medo, tremendo. Imagina a cena, né? Meu, se acontecesse isso até diante de mim, eu ia ficar morrendo de medo também. É algo novo, inusitado, nunca aconteceu. Versículo 10. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Não tenham medo. Porque trago boas notícias. No grego, evangelion, é o evangelho. Tá certo? Que darão o quê? Grande alegria, felicidade, motivo para sorrir a todo o povo. Hoje, em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador. Olha que notícia maravilhosa. Que é Cristo o Senhor. Vocês o reconhecerão por este sinal. Encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo, então imagina, estava um lá, aí de repente aparece uma grande multidão do exército celestial, olha isso, louvando e dizendo: glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra àqueles que Deus se agrada. Opa, passou. Volto 14. Faltou 14 aqui. Gente, atrapalhou aqui, ó. Vamos voltar aqui. Aí, 14. A glória de Deus nos mais altos céus e paz na terra àqueles do que o Senhor se agrada. Ah, estava certo, aí eu que estou marcando aqui. Vamos orar? Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por essa manhã, por esse tempo tão bom, por esse tempo que o Senhor separou para nós. Te agradecemos, inclusive, pelo ar condicionado, porque é bênção do Senhor para nós, para ouvirmos a tua palavra. Deus, eu peço que o Senhor possa cuidar dos nossos corações. Aquele que está triste, angustiado por algo, como estaremos ministrando nessa manhã, que a tua alegria, o teu sorriso possa nos contagiar, nos transformar, ao ponto de nós contagiarmos outras pessoas também. E que nada, Senhor, possa nos distrair de ouvir a tua voz. É no nome de Jesus que eu oro, peço. Amém. Imagina comigo a cena, uma noite serena, estrelas. Vamos lá, Hollywood, estrelas muito bonitas brilhando no céu, iluminando ali os campos dos pastores, à volta deles, rebanhos de ovelhas bonitas, aquela brisa suave tocando os rostos aí, levando consigo, trazendo aqueles sons noturnos de grilos. Vai sonhando, vai pensando comigo, vai imaginando. Algo tão bonito ali, aquele som da natureza, aquele que você põe para dormir, sabe? Aquele som bem bonito. Aquela sombra projetada da luz da lua, iluminando, formando aquele cenário maravilhoso, perfeito. E, de repente, algo está prestes a acontecer. Do nada. Um anjo aparece se materializando, irradiando uma luz, um brilho divino, único, ímpar, algo extremamente extraordinário, iluminando todo aquele ambiente como um grande holofote, algo extremamente lindo de se imaginar, de se pensar, representando ali, de fato, a presença e a glória do Senhor. A tranquilidade que estava naquele momento se transforma em algo inesperado. O medo tomou conta deles por conta daquele brilho, aquela glória que toma conta do ambiente, os assusta. Os assusta. O sobrenatural os paralisa. Deixa eles completamente sem entender o que está acontecendo. E isso gera o medo. O inesperado. Gerou um medo no coração deles. Eles ficaram com medo. E muitas vezes isso acontece conosco. Algo maravilhoso está acontecendo e a gente não entende as coisas de Deus. E é exatamente isso que aconteceu com eles. E o anjo disse, no versículo 10, na parte A, o quê? Não tenha medo. E eu já digo para você agora, não tenha medo. Eu não sei como está o seu coração hoje, agora. Não tenha medo. 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 Não temas. Inclusive, isso está na Bíblia muitas e muitas vezes. Não tenha medo. Não tenha medo de como vai ser o teu futuro, de como vai ser 2024, de como vai ser o teu lar se algo aconteceu. Não tenha medo da insegurança. Não tenha medo. Porque ainda que alguém te aponte uma arma na tua cabeça, você sabe que você vai estar com Deus no mesmo momento. O cristão, ele não tem medo. Ele pode ter relapsos ou lapsos de angústia. Pode sim ter medo no primeiro momento. Mas a paz de Deus, que excede todo entendimento, nos acalma. Então não é um medo, presta atenção no que eu vou dizer. Não é um medo que fica, que persiste, que caminha todos os dias conosco, nos aterrorizando. Mas são momentos que a gente passa por aquele medo, mas aí o Espírito Santo fala no seu coração: ei, lembre de quem você é, de quem é o seu Deus. E quando a gente vai olhar para os personagens bíblicos, como Pedro, Paulo, a gente começa a entender o porquê esses caras eram ousados, corajosos, Davi, e também as mulheres, Esther, Ruth, e assim por diante, não é? Por quê? Porque aquilo que está dentro de nós nos impulsiona a enfrentar o medo. E, é claro, eu converso com muitas pessoas, e existem personalidades também. Tem personalidades que é mais insegura. É normal, a psicologia nos ensina isso. Tem aquela pessoa que ela é mais, eu diria, fleumática, melancólica, um pouco mais insegura. Já existem, ao contrário, pessoas mais aceleradas, sanguíneas, coléricas, né? Pavio curto. É normal, não tem nada de errado, certo? O que nós não podemos deixar é o medo que é gerado pela incredulidade tomar conta de nós. Nós vamos chegar lá, nós vamos chegar lá. Então não tenha medo, por quê? Porque o medo assusta, o medo paralisa. O desconhecido, a mudança, gera ansiedade em nós, gera desconforto, sim. O medo não é algo legal. Né? O medo, a novidade, o inusitado, o novo, ele gera um bloqueio nas pessoas. Talvez você já viveu isso na tua vida, eu já vivi isso. Né? Mas deixa eu te dizer uma coisa, é normal se sentir apreensivo diante do desconhecido, assim como viveram aqueles pastores. É normal passar por momentos assim. Mas aí, trazendo um pouco para nós, a gente pensa muito nisso, né? Como é que vai ser meu emprego o ano que vem? Será que eu vou conseguir aquilo que eu estou planejando, né? Ter, enfim, será que eu vou casar? Né? Tem gente que fica preocupado. Será que eu vou arrumar uma namorada? Será que eu vou sair do estágio? Será que eles vão me contratar? Será que Deus vai me curar o ano que vem? E a gente fica fazendo perguntas assim que nos deixa preocupados. Eu estava lendo uma matéria esses dias. Na verdade, é uma matéria de 2016, da CNN, se eu não me engano agora, não me recordo o jornal, mas que estava dizendo que, nessa fase do ano, os brasileiros eles ficam mais ansiosos. Olha que coisa, que notícia ruim, né? A ansiedade toma conta por medo do que vai acontecer no Réveillon, no ano que vem, já após Natal. Então, o momento que é para ser de sorriso, de alegria, as pessoas estão ficando mais depressivas, ansiosas por conta do futuro. Como que vai ser? A preocupação, a ansiedade toma conta. E isso não é bom. E o que Deus quer nos falar e ministrar no nosso coração nessa manhã é exatamente a cura para isso. Para que você não viva assim, como muitos aí fora estão vivendo. É um momento para você se alegrar, fechar com chave de ouro, celebrando a raiz e a verdade do Natal. É um momento para que nós reflitamos, sim, como foi o ano, façamos planejamentos, absolutamente normal, mas não geremos ou gerarmos mais ansiedade ainda para o ano que vem. Aliás, o próprio Cristo vai dizer, basta cada dia o seu mal. O seu mal. Então, quando eu falo de medo aqui, eu não estou falando daquele medo como mecanismo de defesa, sabe? Aquele medo que você chega na frente do prédio, não, é claro, eu tenho que ter medo, se eu não tiver medo, eu caio, eu morro no precipício. Não estou falando desse medo real, eu estou falando daquele medo que é gerado pela incredulidade, que é o medo irreal, que a nossa mente cria e produz por meio ali de uma preocupação, tá certo? E a gente começa a acreditar naquilo que, na verdade, não existe. Então, esse medo que não é bom, o irreal, aquele medo que é produzido pela incredulidade, pela nossa falta de confiança em quem Deus é. E aí que é o problema, é o ponto-chave, quando esse medo irreal, ele compromete a nossa fé. Esse medo não é bom, ele não é um mecanismo de defesa, ele não é algo inato da nossa biologia, da nossa psique, não. Ele vem, ele é produzido, inclusive, pelas artimanhas do inimigo, de nos paralisar, de criar cenários na nossa mente, nos bloqueando de servir a Deus, de buscarmos mais a Deus, de sermos transformados por Deus, de vivermos pela fé.
Porque o medo nos paralisa a dar aquele passo na fé. A incredulidade é tanta que o medo não te deixa seguir adiante pela fé. E ser pastor é um negócio muito fora do esquema, porque a gente vive pela fé o tempo todo. O tempo todo. A gente, às vezes, olha para o caixa, está vermelho, a gente fala, nossa, como a gente paga o aluguel? Aí, de repente, cai uma oferta lá, a gente fala, aleluia. Mas a gente vai vivendo pela fé. Graças a Deus está melhorando, viu, gente? Também fica aqui a nossa parte financeira da igreja. Deus tem abençoado e isso é louvor para a glória de Deus. Então, a gente vai vivendo momentos assim por conta da nossa incredulidade. E o Natal é o momento da gente voltar a lembrar de que a esperança nasceu. Não é tempo de medo, é tempo de sorrir. É tempo de relembrar o propósito desse nascimento. E esse medo do futuro, ele nos paralisa. E somado a tudo isso, né, a gente embarca nessa ansiedade, nessa preocupação, totalmente conectada na falta da confiança em quem Deus é. Essa incredulidade gera um medo que nos bloqueia de sorrir. Olha o que vai dizer Lutero. O medo não crê. A fé não teme. O medo não crê. A fé não teme. Sintetiza tudo. Quando nós temos medo, nós deixamos de crer. Nós deixamos de acreditar. Nós deixamos de viver pela fé. Ao contrário disso, a fé não teme. E aqui não é temer de temor, é temer de ter medo mesmo. Então, a fé, ela não tem medo. Quando nós vivemos pela fé, não há o que temer. O amor lança fora o medo. Por quê? O amor é o próprio Cristo. E Cristo venceu a morte. Se Cristo venceu a morte, pensa comigo. Uma questão lógica também. Se Cristo venceu a morte, que é o nosso pior pesadelo, eu vou ter medo do quê? Então, esses medos que Satanás coloca na nossa mente, irreais, é para nos desconectar da realidade do que o Evangelho é. Libertação para a nossa mente. E isso é muito sério. Porque quando a gente crê, à medida que a gente crê em Deus, cada vez mais que crermos, quanto mais você crer em Deus, menos medo você tem. Isso é uma verdade. Aí a gente começa a entender Davi, porque Davi enfrentou Golias. Aí a gente começa a entender porque Sansão foi lá e fez o que fez, porque Moisés enfrentou Faraó. Aí a gente começa a entender porque Daniel entrou na cova dos leões, porque parece algo surreal para nós. Mas a verdade é que esses caras, essas personalidades, eles tinham tanta fé que o medo era pequeno. É claro que eles tinham aquele relapso de medo, que eu costumo chamar de angústia, que é o que Cristo teve quando suou gotas de sangue. Mas Jesus não teve medo, ele ficou angustiado. São momentos da sua humanidade 100% ali. Mas não é aquele medo da incredulidade. Gente, Jesus sabia quem ele era. Então a gente tem que parar para perceber o que o Evangelho propõe, nos ensina e qual é a realidade dele para nós. O medo não pode ser esse gerado pela incredulidade. A incredulidade é a mãe do medo. Então perceba o que está por trás do medo. É a incredulidade. Porque quando a gente duvida, a gente vacila diante do desconhecido. Então, por exemplo, Deus está te dando uma oportunidade muito boa de emprego na tua vida, aí você fica com medo. Ah, será que eu aceito? Será que eu não aceito? Ora a Deus, e Deus vai te dar direcionamento. Se você sentir paz no coração, a palavra de Deus diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agrada. Se isso fizer valer no seu coração, vai para cima sem medo. Por que que você vai ter medo? Entende? E assim por diante, eu estou com medo de me relacionar com tal pessoa, estou com medo. Faz a lição de casa, primeiro, né, questione, faça perguntas, diga para você que quer namorar, casar, enfim, faz perguntas. Quando você pergunta, você descobre a intenção do coração, revela aí qual é a motivação da pessoa, você transfere pressão, você joga a bucha para o outro lado, faz perguntas. O cara que sabe fazer pergunta, a mulher que sabe fazer pergunta, vai longe. Aliás, o que mais Paulo fazia nos textos é usar de retórica. Perguntas. Mas entenda isso. Às vezes, perdemos oportunidades porque esse medo nos bloqueia. Perdemos bons negócios. Perdemos uma oportunidade de servir até a Deus por conta desse medo. Deixamos de fazer algo inusitado por conta do medo. E agora entendo o que eu vou dizer. Eu vou abrir um parênteses aqui. Entendo o que eu vou dizer. A gente fez um evento na igreja, e esse evento a gente pagou o neto, que a gente tinha algo pendente com ele. Gente, absolutamente normal, isso é coisa de igreja. E nesse evento a gente ficou um pouco assim, e aí, o que será que vai ser? Porque a gente fez uma aula de bateria aqui na igreja, algo inusitado, diferente do comum, mas graças a Deus, a maioria da igreja entendeu que a gente se conectou com pessoas, quebramos barreiras, construímos pontes, evangelizamos mais de 80 bateristas que não são cristãos. Dei uma palavra no início, Mazão tocou a bateria do Aquiles, vai ficar marcado na memória do homem, hein? E foi algo extremamente produtivo, porque, gente, se a gente não acolher essas pessoas, quem vai acolher? Fala para mim, quem vai acolher? Eu vou ter medo de fazer algo assim? Não vou. Não vou. Eu não vou ser um líder covarde. Eu prefiro apanhar por errar e fazer algo que, opa, talvez exageramos, vamos refletir, do que ficar com as mãos para trás. E se a gente não fizesse esse evento, a gente não, talvez não pagaria o neto, certamente não conseguiríamos arcar com os custos, não evangelizaríamos, não faríamos algo legal. Agora pensa comigo, um dia que algum desses bateristas estiverem mal e que Deus tocar no seu coração, qual igreja que vocês acham que eles vão procurar? Qual é o cara que vocês acham que eles vão ligar? Então a gente não pode ter medo. Algumas pessoas não entenderam, faz parte. Mas a Movimento é uma igreja que vai se conectar sim com a cultura e com os de fora. Então eu estou falando isso para você entender, e estou te dando um exemplo prático de que a gente não vai ser uma pessoa, uma igreja que tenha medo. Imagine se Esther tivesse medo, a rainha Esther, de estar diante do rei lá, do imperador. Imagina se Davi tivesse medo de enfrentar Golias, ou medo porque não tinha uma armadura do tamanho dele. Não, essa armadura é GG, a minha é M. Não vou, não. Você está entendendo, irmãos? Então, abra a cabeça, em nome de Jesus. Mais do que nunca, nós precisamos ser uma igreja que evangeliza de forma criativa, de forma que conecta com as pessoas, de forma que busca o perdido. Mais do que nunca nós precisamos pregar o evangelho, mais do que nunca nós precisamos criar e gerar relacionamento com as pessoas, mais do que nunca a gente precisa viver o espírito do Natal sem medo e acolher essas pessoas sorrindo. Esse é o nosso DNA, para que as pessoas se relacionem com Jesus. Nós queremos ser essa igreja. Fecha o parênteses aí, tá bom? Vamos embora, vamos para frente. Natal é tempo de sorrir. E o versículo 10, parte B, diz: trago boas notícias que darão grande alegria, imensa alegria, algo muito grande. Para quem? Para todo o povo. Para nós. Vamos aplicar nós hoje. para todo o povo. Hoje, em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo Jesus. Vocês o reconhecerão por este sinal. Encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. O Natal em que você sorri, eu até dei uns, eu já falei algumas coisas, mas quando você sorri mais no Natal, você vai estar, sem dúvida nenhuma, mais pronto para enfrentar o próximo ano. Porque o Natal, o sorrir, estimula o sistema imunológico. E eu até notei algumas coisas. Libera a endorfina, reduz o estresse, aumenta os anticorpos, seu corpo melhora a sua resistência com relação a doenças, e aí vai. Poderia falar um monte de coisa aqui. Mas como eu não sou médico, tá bom aqui. Mas entenda que é muito bom sorrir. Precisamos sorrir. Se você entender isso, valeu. Precisamos sorrir. Então o anjo, ele transmite essa mensagem que ela ecoa por séculos. Essa promessa, dessa esperança que chega sobre todos nós, de grande alegria. Irmãos, aquela noite memorável é a noite do anúncio do derramar da graça sobre a história humana. Não é uma noite qualquer. Inclusive, é por isso que nós cantamos Noite Feliz, né? Noite de Paz, e assim por diante. Porque é uma noite maravilhosa, que marcou a história, que mudaria o curso da humanidade. Como não sorrir? Como? O medo inicial cedeu espaço, então, para uma compreensão mais profunda e renovada da fé daqueles homens. Aquele terror que eles sentiram naquele momento foi sendo transformado pela realidade daquilo que eles estavam vivendo. E é assim que eu e você precisamos viver. Talvez muitos de nós chegamos aqui na igreja aterrorizados com o que estamos vivendo e vendo. Mas à medida que a gente vai entendendo as coisas de Deus, vai se relacionando com as verdades e com a presença do Espírito Santo e com a presença de Jesus nesse lugar, isso vai nos transformando. Isso vai nos moldando, isso vai nos convertendo cada vez mais e renovando a nossa fé. Quando isso acontece, é incrível. E aí o Espírito Santo te impele a confiar em quem Ele é. E quando isso acontece, a fé é gerada no nosso coração. Resultado, sorrimos e vencemos o medo. Então, o medo irreal, fruto da incredulidade, só pode ser vencido quando você entende o Evangelho. Aquele produzido pela incredulidade. Estou sendo bem claro. Não estou falando patológico, nem biológico. Aquelas fobias estranhas que muitas vezes não é nem diagnosticado, os médicos têm dificuldade. Ou aquele medo que você se paralisa, e isso não é coisa boa. E lembre-se, irmãos, o pecado, ele está por trás de tudo isso. Por mais que tenham médicos, por mais que tenha psicologia, enfim, todos esses estudos são bons, e eu creio, e aprovo tudo isso, não sou contra de maneira nenhuma, mas existe um mal por trás de tudo isso, que gera tudo isso. Quando o pecado entrou na humanidade, as doenças passaram a existir. O mal passou a existir, o caos mental passou a existir, a bagunça toda foi entrando na humanidade. Então, tudo que nós vivemos de mal é fruto do pecado, inclusive a doença, inclusive a morte, inclusive o câncer, inclusive o tanto de coisa que a gente vive, que nos atinge muitas vezes. E aí tem gente que pergunta, mas onde que está Deus em tudo isso? Continua no mesmo lugar, porque Ele já resolveu esse problema na cruz. Enquanto isso, nós devemos seguir vivendo até a volta dEle, confiando em quem Ele é. Porque ainda que Ele não me cure do câncer, porque ainda que Ele não me cure da minha depressão que eu vou viver, pode ser que eu viva, pode ser que Ele não me cure. E nem por isso Ele vai deixar de ser Deus na sua vida. Mas o fato é que ainda que Ele não faça nada disso, Ele já fez tudo por você, porque Ele já morreu por você na cruz. Então essa realidade precisa estar presente nas nossas vidas. Ainda que não aconteça aquilo que você tanto deseja, você já tem motivo para sorrir, porque a salvação nasceu. A esperança nasceu. O Salvador nasceu. Então você não precisa ficar esperando sinais e sinais e sinais. Foram perguntar para Jesus: Jesus, nos dá um sinal aí. Se tu é o Messias. Falou: ô, gente incrédula, olha o sinal de Jonas. E quando a gente vai ver a carta, ao livro de Jonas, a gente vai ver a soberania de Deus do começo ao fim. Jonas quis por um lado, Jesus falou de Deus, né? Deus falou assim: não, 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 não. Você vai para onde eu quero que você vá. Eu que mando aqui. Eu sou soberano. Eu sou o Senhor. Entende? Então, nós somos um povo extremamente incrédulo. Essa é a verdade. Pastor também, às vezes, é incrédulo, gente. Às vezes, passa por momentos de incredulidade, mas não vive a vida toda assim. E a gente também, assim, às vezes, a gente fica um pouco triste, incrédulo, com medo. Mas eu quero te animar pela verdade do Evangelho. Essa não é a tua vida, essa não é a tua identidade, entendeu? Você pode ficar com medo, mas você não vive o medo por longos tempos e períodos na tua história. É por isso que eu falo sempre, o ser e estar é diferente. Uma coisa é você ser triste, amargurado, entende? Depressivo. Uma coisa é você ter por momentos pequenos a tristeza. Você ficou triste, você ficou depressivo, você ficou ansioso. Momentos curtos. A fase que talvez você está vivendo hoje não define quem você é. É só uma fase. E fase vai passar. Então, eu não sei como está o seu coração, mas entenda isso. Não tenha medo. Não tenha medo. Não fique com medo. O salmista vai dizer assim: o que temerei? A quem temerei? O que temerei? A quem temerei? O que o homem pode me fazer de mal? É tempo de sorrir. Jesus é a alegria dos homens. Inclusive tem uma música muito bonita, né? Clássica. Há motivo para sorrir, o Filho de Deus nasceu. Isso não é maravilhoso? Isso é espetacular, nós temos que crer nisso. De repente, juntou-se um anjo, ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra àqueles a quem se agrada. A realidade do Natal é a graça de Deus que transforma o medo em alegria. A realidade do Natal é a graça de Deus que transforma o medo em alegria. Se tem uma estação do ano que é transformadora, é o Natal. E se talvez hoje você está com medo ou conhece alguém que vive paralisado, até pelas coisas de Deus, apresente para ela a verdadeira essência do Natal. O Natal é tempo de alegria, é tempo de sorriso. E sabe como que você pode refletir isso na sua vida? Principalmente no Natal. Que quando você tiver com medo, você lembre-se que o Evangelho é a graça de Deus que transforma o medo em alegria. Trago boas novas de grande alegria. Isso precisa fazer sentido para você. Como viver diante disso? Assim como os pastores viveram. Assim como eles viveram. Compartilharam as boas novas uns aos outros. Nós fomos chamados a levar o sorriso do Natal ao mundo, ao nosso redor. Essa é a nossa missão. Levar o outro a sorrir. Por isso eu creio muito que nós deveríamos estar em todas as esferas da vida, até pegando o gancho do teólogo holandês Kuyper. Kuyper falava muito das esferas. Kuyper falava da maneira holística. Kuyper foi primeiro-ministro da Holanda, foi o fundador da Universidade de Amsterdã, foi primeiro-ministro, foi teólogo, professor, foi político, foi tudo que você pensar, o homem. Era crente. E ele transformou, por meio desse cara, ele fez uma revolução na Holanda. E o calvinismo holandês, o neocalvinismo, começa com esse sujeito, Abraham Kuyper. E eu creio muito nessa perspectiva missional desse irmão. Depois dele ainda veio Bavinck, que é um cara extremamente, quem é teólogo aí, quem gosta de teologia, sabe do que estou falando. Então, quer dizer, a Holanda produziu muita coisa boa, só que esqueceram de sorrir. Como assim, Brunão? Esqueceram de sorrir. Esqueceram de cumprir a missão. A Laís esteve na Holanda, o tio dela trabalhava na Bosch, foi para lá. Quando a priminha dela nasceu, ela foi para lá ajudar. E a gente conversava, a tia dela também e tal. A Holanda hoje é pós-cristã. Não cumpriu a missão. As igrejas, dentro das igrejas, são restaurantes. As igrejas lá estão se fechando. Não tem igreja na Holanda. Ah, eu estava conversando com o Gabriel esses dias. O Cordeiro e a Isa foram para Londres. E ele contando sobre que foram visitar a casa do fundador do presbiterianismo. E aí, na casa, ali, não tinha nada que remetesse à memória do fundador do presbiterianismo. O que tinha ali era algumas coisas místicas, né? Celtas, bastante coisas ali estranhas. E aí eu paro e penso, gente, não adianta a gente conhecer o Evangelho e não passar adiante. Nós vivemos uma corrida de bastão. Entenderam, né? E o bastão não pode cair. O bastão é a mensagem. Eu tenho ela nas mãos, mas ela tem que ser passada adiante. Deus chamou cada um de nós para levarmos o sorriso a outras pessoas. E deixa eu te dizer uma coisa, o Evangelho não é sobre faça com o outro o que ele quer que faça com você, o que você gostaria que fizesse com você. Isso é conversa fiada, viu? Ah, e faça para o outro o que você gostaria que fizesse com você. O Evangelho é faça para o outro, independente do que o outro fez por você. O outro pode ter te feito mal, mas ainda assim você vai fazer o bem. Então o Evangelho vai além. O Evangelho vai além. Precisamos quebrar a sequência de negatividade que aconteceu na nossa história. Isso é muito comum, a gente vê alguns vídeos assim, algumas imagens na internet, o vô batia na mãe, a mãe batia, aí a mãe decide, não, daqui para frente vai ser diferente. E com a mensagem do Evangelho é a mesma coisa. Se o Evangelho chegou até a casa, a tua mente, o teu coração, passe isso para frente. Cuide da tua casa, cuide do teu filho, cuide da tua filha, ensine o Evangelho. Cuide do seu pai, ensine o Evangelho. Porque as pessoas de casa não estão preocupadas com o quanto de teologia que você tem. As pessoas da tua casa querem saber o quanto você vive aquilo que você sabe. Dentro de casa, você é medido pela tua moral cristã e não pela tua teologia sistemática. Entende? Dentro da sua casa, você é medido, você é avaliado pelo quanto você vive o Evangelho, de forma muito simples. As pessoas nos vêm pregar e não sabem nada da nossa história. As pessoas nos olham pela internet e não sabem nada do que você vive na sua casa. Mas a tua esposa sabe. O teu filho sabe. E tem o lado bom e o lado ruim. Porque as pessoas às vezes nos interpretam aqui de uma maneira e não sabem como que eu vivo em casa. Eu lavo louça em casa, gente. Eu ajudo minha esposa. E, às vezes, esse tipo de coisa é interpretado de forma diferente. E às vezes as pessoas não sabem o Brunão daqui e o Brunão da minha casa. Então tem tanto coisas boas quanto coisas ruins. Sabe como que a gente transforma tudo isso em algo apaziguador? Quando a gente vive o Natal, quando a gente se relaciona e faz o outro sorrir com você.
Eu gosto muito de uma encenação, de uma ilustração do Cortella. Ele vai falar do churrasco, né? Ele vai falar assim, o churrasco não é para ser rápido. O churrasco é para ser bem demorado, porque ali você senta, você conversa, você abre o coração, né? Você sorri, conta uma piada. E relacionamento tem que ser assim também. Por isso que eu sempre bato na tecla, o culto, o encontro, é só a cereja do bolo. Você quer viver a igreja, você precisa estar num grupo pequeno. Você precisa viver, coloca isso no seu coração o ano que vem. Eu vou estar num grupo pequeno. Inclusive, minha casa vai ser anfitriã de um grupo, e assim por diante. E a partir daí, aprofundar ainda mais. Não, eu quero viver um discipulado, eu quero discipular outras pessoas, eu quero ser discipulado. Então, é uma construção a partir daquilo que a gente entende do Evangelho. E eu te digo uma coisa, com certeza você vai sorrir mais. Porque você vai ter pessoas com quem dividir o teu medo. Pensa nisso. Quando você estiver com medo, lembre-se disso. Nesse mundo recheado de incertezas, o sorriso que encontramos em Cristo é a resposta que as pessoas estão buscando. As pessoas estão buscando e buscando e buscando e não acham. Por isso que elas buscam nas drogas, por isso que elas buscam no sexo, por isso que elas buscam nas promessas da direita, da esquerda, por isso que elas buscam enfim, em filmes, em livros, mas não encontram, porque lá não tem a resposta. A alegria que você procura só está em Cristo. E quando você entende isso, você não aguenta, você quer explodir e mostrar para todo mundo o quanto você é feliz, porque Jesus mudou a sua história. Entende? Isso é transformador. Isso é revolucionário. Não tem revolução maior do que o sorriso daquele que entendeu o Evangelho. Não tem. Não tem. Desconheço. Desconheço. Entenda isso. Vamos refletir. Onde e com quem você vai compartilhar sorriso nesse Natal? Com quem? Onde vai ser? Já comece a orar. Deus abençoe o Natal que vai ser na casa da tia fulana. As pessoas que vão estar lá, Pai, que eu possa ser instrumento do Senhor para levar o sorriso para essas pessoas. Essa tem que ser a minha e a sua postura. Pensa nisso. Agora, como e o que você vai fazer para compartilhar mais sorriso? Aí é estratégia. Como é sempre o modo, a estratégia. Como que você vai fazer isso? Peça sabedoria a Deus. Peça sabedoria a Deus. Falamos aí, bota o filme do Mr. Bean lá, sei lá, vai jogar o Uno. Chama a família, oh, vamos jogar aqui uma imagem em ação. Eu tenho certeza que vocês vão rir, pagar mico é a coisa mais legal que tem. Sabe, seja criativo, pense no sorriso. Sabe, vamos assistir um filme de comédia aí, vamos parar uma meia hora, vamos dar risada. Seja esse agente transformador do ambiente. O cristão, eu sempre falo isso, hein? O cristão não é termômetro, o cristão é termostato. Nós não medimos o ambiente, nós transformamos o ambiente porque há o Espírito Santo dentro de nós. Eu sempre falo isso.
Nós somos as pessoas que transforma o ambiente, os lugares aonde a gente entra. Postei até um vídeo esses dias, né, da pessoa que é paciente, da pessoa... É imbatível o paciente. A pessoa, o mundo acelerado, a pessoa quer cortar, você fala, pode ir, fica à vontade. Vai embora. Estava até comentando com o pastor Saulo, ele falou, é verdade. E o Saulo é bem assim, bem paciente, né? Aprendo muito com ele. E a gente vai vendo que essas virtudes nos faz conectar com as demandas no mundo moderno. O mundo está acelerado demais, o mundo está estressado. Você já deve ter percebido que é americana aqui, e eu fico estressado mesmo. Você é doido, o povo aqui é maluco para dirigir, atravessa sua frente, motoqueiro vem dos dois lados por cima, fora os buracos, né? E aí você fala, Jesus, dá paciência, porque senão a gente sai atropelando todo mundo. O povo está estressado, as pessoas estão aceleradas demais. Isso é tudo fruto dessa correria, dessa busca de não saber aonde achar. Sempre correndo, sempre acelerados. Não estou falando que você tem que ser preguiçoso, não é nada disso, não. Mas é uma correria desnecessária, uma correria estressante. Aí a vida está passando e eles não estão vendo. Parece que hoje você ter um tempo de qualidade, de parar, de sentar, é satânico, é maldito, né? Parece que não. Precisamos ter tempos assim. De parar, deitar numa rede, assistir uma lá na televisão, ou ler um livro, tomar um banho um pouco mais demorado, sabe? Fazer o teu café coado ali, lavar o 147, né, tchê? Lá devagarzinho. E assim por diante. A gente precisa ter esses rituais, gente. Esses rituais são bênção para nós. Não estou falando aqueles rituais, sabe, aquelas coisas, sem sentido, sem vida. Não, nós temos os nossos rituais, cada um tem o seu ritual. Fazer o crossfit, a Fernanda gosta de crossfit, vai fazer crossfit. Levanta mais barra que eu, Jesus. E assim por diante. Nós precisamos ter esse tempo. Mazão monta lá na bateria dele, na casa, sorte que é eletrônica, senão a Thalita ia mandar ele embora, né? Mas nós precisamos ter isso. Isso nos faz sorrir, primeiro, o nosso relacionamento conosco mesmo. E depois com Deus e, por último, com o próximo. Jesus nasceu. Nós somos portadores dessa alegria. Como que nós vamos fazer isso? Pensa em tudo isso que eu te falei. Continue adorando, continue celebrando. Pensa nisso. Feche teus olhos, vamos orar. Vamos orar. O Natal nos lembra que em meio às incertezas da vida, a esperança nos convida a sorrir. Onde há medo, há graça e alegria. Onde há escuridão, a luz de Cristo brilha. Onde há dúvida, há certeza de vida. Pensa nisso. Nós precisamos refletir o propósito por trás do sorrir. E a nossa inspiração é o nascimento de Jesus. O sorriso não é apenas uma expressão de alegria momentânea, mas é a resposta de uma realidade eterna. O sorriso é a real conexão com a eternidade. A vinda de Cristo não apenas nos liberta do medo, mas nos chama a sorrir diante da certeza da redenção. Ele veio nos reconciliar com Deus, restaurar a esperança e nos dar uma vida abundante. O nascimento de Jesus não é apenas uma história antiga, é uma realidade que continua a transformar nossas vidas hoje. Que este Natal seja mais que uma celebração anual, mas um lembrete constante do sorriso que que encontramos em Cristo. Que sorramos, que possamos sorrir diante dos desafios, das incertezas, das mudanças, sabendo que o Espírito Santo habita em nós e que temos um Salvador que nos guia e que nos sustenta. Esse é o motivo do nosso sorriso. O Natal é tempo de sorrir. Vamos orar. E eu quero orar com você que tem vivido essa insegurança. Eu quero orar com você que de alguma forma está descrente, com medo do futuro. Eu te convido hoje a se entregar totalmente ao Senhor e confiar em quem Ele é, em Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus, Pai querido, nós nos entregamos diante da Tua presença. Senhor, que a luz do Teu amor, da Tua verdade, brilhe sobre nós. Que essa luz que veio ao mundo, há 2000 anos atrás, dissipe todas as trevas da nossa mente, do nosso coração. Todo mal, tudo aquilo que é estranho, todo medo. Nós reconhecemos que por vezes somos incrédulos demais e não confiamos em Ti de fato. E o medo toma conta e nos aprisiona, Senhor. Mas nesta manhã, nós queremos, no nome de Jesus, pedir que o Senhor arranque de nós todo medo. Porque o Senhor já venceu o medo na cruz. E que ao retirar de nós esse medo, o Teu Espírito Santo produza em cada mente, cada coração aqui, um sorriso verdadeiro, uma alegria real, um sorriso genuíno, uma esperança que transcende, porque nós temos a real esperança de que o Senhor Jesus nasceu para alcançar os nossos corações, seja no nosso medo, na nossa incredulidade, na nossa vida, no momento que nós estamos. Pai, nós nos entregamos a Ti nessa hora. E nós pedimos, Espírito Santo, que o Senhor nos transforme. Que o Senhor possa nos perdoar, inclusive, da nossa incredulidade. E que o Teu Espírito mesmo possa também nos impulsionar a missão de levarmos o sorriso aos nossos que estão à nossa volta. Primeiro, aos nossos de casa. Segundo, aqueles que nós nos relacionamos, parentes, amigos próximos. E depois, aquelas pessoas que nós trabalhamos juntos. E que como igreja vivamos isso aqui no movimento. Que no nosso meio haja muito sorriso. Que no nosso meio haja muita alegria. E nós repreendemos no nome de Jesus toda a tristeza, todo o mal, toda a apatia gerada pela incredulidade. Jesus, o Senhor é a nossa alegria. O Senhor é a nossa força. Nos ajude a sorrir. Nos dê inteligência para sorrir mais. Para buscarmos, ainda que humanamente, algumas alternativas para sorrir mais. Mas que, acima de tudo, nossa real motivação seja a alegria de que o Senhor veio e se encarnou, não apenas na história, mas no nosso coração. Jesus, faz isso. Nós somos Teus. E que seja o nosso Natal um tempo de sorrir. Em nome de Jesus.